Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 8. Zacarias, capítulo 8. Todos que nos acompanham ao vivo, Deus abençoe você, sua casa. A palavra de Deus chegue até você. Zacarias, o capítulo 8. Você já achou? Convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, bendito, graças te damos por tudo quanto temos recebido das tuas mãos. E pedimos-te agora, dá-nos o entendimento da tua palavra. Ilumina o nosso entendimento para a compreensão da revelação da tua verdade. E que essa tua palavra, que é viva, produza em nós frutos em abundância, para o nosso bem, para o bem do mundo que é teu e para a glória do teu nome. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos em fevereiro, mas eu ainda estou com meu coração lá em dezembro do ano passado. Ainda estou vivendo o ambiente emocional, espiritual, talvez, das coisas que nós vivemos como comunidade, e especialmente me refiro à nossa campanha de Natal de 2016. Acreditar é fazer acontecer. Foi a nossa 15ª campanha de Natal. Com os recursos que recebemos canalizados para as organizações que fazem parte da rede IBAB Solidária. E eu estou muito grato a Deus e ainda com esse impacto no meu coração, não apenas pela campanha de Natal em si, mas pelo ano de 2016, que foi considerado, está sendo considerado pelos analistas econômicos um dos piores anos, ou talvez o pior ano dos últimos 20 anos na economia do nosso país, mas ao mesmo tempo, para nós, foi o melhor ano em termos de receita pelas ofertas e contribuições que nós recebemos. Durante todo o ano, e com certeza foi a melhor campanha, por esse critério de consideração da contribuição financeira, a melhor campanha de todos os tempos. Nós tínhamos um alvo de 1 milhão e 200 mil reais e recebemos de ofertas mais de 1 milhão e 800 mil reais. Fomos muito abençoados. E não é que veio alguém de algum lugar e nos deu esse dinheiro todo. Nós nos demos. Foi você, foi a sua família, foi eu, foi a minha família. Fomos nós que disponibilizamos todos esses recursos e doamos para a rede IBAB Solidária. E fomos muito abençoados. E ali, no mês de dezembro, Deus falou algumas coisas comigo e encheu meu coração de algumas convicções e renovou algumas convicções no meu coração que quero repartir com você hoje à noite. Por esta experiência de quebrantamento pela bondade de Deus e por nos percebermos tão abençoados, de cairmos de joelhos com gratidão, levantar a mão para o céu e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nós temos sido muito abençoados. E foi nessa experiência que eu comecei a considerar não apenas o fato de que nós fomos abençoados em dezembro, ou nós fomos abençoados durante o ano, mas nós somos abençoados. Nós somos uma igreja abençoada. Nós somos pessoas abençoadas. E eu agradeci a Deus muito, porque essa verdade, como poucas vezes, Deus comunicou ao meu coração: você é um homem abençoado. E eu disse: sou mesmo, Senhor, muito obrigado. Eu sou muito abençoado. sou muito abençoado. E comecei a considerar o que significa ser abençoado. E esse texto que vamos ler aqui no profeta Zacarias, foi o texto da palavra de Deus que veio ao meu coração com estas afirmações tão categóricas e que me trouxeram tanta alegria e tanta gratidão e tanto constrangimento diante de Deus por ser tão abençoado. Diz o capítulo 8 do profeta Zacarias, especialmente o versículo 23, diz assim que chegariam dias quando 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Nesse momento da história do povo de Israel, Israel acaba de voltar do exílio na Babilônia. Eles estão começando a reconstruir Jerusalém. O templo de Jerusalém, toda aquela grandeza e suntuosidade do templo de Jerusalém construído por Salomão, ainda está no chão. Mas há essa promessa de Deus a Israel. As ruas de Jerusalém estão cheias de pobreza. É um tempo de escassez e de dificuldade. Mas vem essa promessa do profeta Zacarias. Pela boca do profeta Zacarias, Deus dizendo: ó, vai chegar um dia quando 10 homens de todas as nações vão agarrar as vestes, a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. E sabe que impressionante que, com esse texto, eu consigo entender um pouco o que significa ser abençoado. Significa basicamente 3 coisas. A primeira coisa significa viver com uma profunda consciência da presença de Deus. Viver debaixo de uma profunda consciência de que Deus está. Ouvir uma voz lá no fundo, mais profundo da sua intimidade, de que o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que é a fonte de todas as coisas e que é a fonte da vida, esse Deus sabe o seu nome e diz para você: você é o meu filho amado, você é minha filha amada, eu estou com você. A minha mão está sobre a sua cabeça. Isso é inacreditável. Ou acreditar nisso é um absurdo. De que o Deus Criador dos céus e da terra sabe o meu nome e diz para mim que eu sou um filho amado dele e que a mão dele está sobre a minha cabeça. Isso é ser abençoado. Deus está comigo. Deus está comigo, é ser tomado por essa profunda consciência. Se alguém perguntar para você: você é uma pessoa abençoada? Você diz assim: sou. Por quê? Porque Deus está comigo. A mão de Deus está na minha cabeça. E que Deus é esse? O apóstolo Paulo diz que Deus é o Deus bendito. O Deus que abençoa. O Deus que compartilha benefícios. Esse Deus, Paulo escreve a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 11, e fala que o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós cremos, é o evangelho do Deus bendito. O Deus que abençoa. Já no Gênesis, quando a Bíblia Sagrada diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea o criou, ou os criou, Deus os abençoou. Deus os bendisse. O Deus bendito, o Deus abençoador, o Deus que compartilha benefícios, que compartilha seus bens, abençoou aquele casal, abençoou a humanidade. Então eu digo: eu sou uma pessoa abençoada, porque Deus está comigo. Esse texto que fala que os homens dirão, olha, ouvimos dizer que Deus está com você. Verdade, Deus está comigo sim. Ser abençoado é ter essa profunda convicção de que Deus está. Porque não é com todo mundo que Deus está. Não é sempre que Deus está. Não é em toda situação que Deus está. Por exemplo, a Bíblia Sagrada conta a história quando Jesus está conversando com Pedro. O apóstolo Pedro, São Pedro. Então Jesus está falando com Pedro e dizendo assim, o que os homens aí, o que, que as pessoas pensam que eu sou? E os discípulos dizem, ah, alguns acham que você é um profeta, outros acham que você é Elias ou Jeremias. E vocês acham que eu sou quem? E Pedro então diz, você é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus na mesma hora responde, você é um abençoado, porque Deus está nessa sua fala. Isso que você está falando é porque Deus está aí. Nessa sua fala, Deus está. Nessa conversa que estamos tendo agora, Deus está. Nessa relação que foi estabelecida entre nós dois agora, Pedro, Deus está, você é um abençoado porque Deus está aqui agora, entre nós, conosco, Deus está, e você é um abençoado. Pois eu digo a você também, Pedro, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, sim, mas eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, eu vou ser maltratado, eu vou ser julgado, eu vou sofrer, eu vou morrer em Jerusalém. E o Pedro diz, não vai não. Para com essa conversa de morrer em Jerusalém. Aí Jesus na mesma hora diz, afaste-se Satanás. É como se Jesus dissesse, agora Deus não está. Agora quem está é Satanás. Agora nessa fala, Pedro, quem está é Satanás. Nessa maneira de pensar, Deus não está. Jesus diz assim, afaste-se Satanás, porque você não pensa como Deus pensa. Você não pensa nas coisas que Deus pensa. Você pensa de modo rasteiro. Você pensa como os homens pensam. Você pensa nas coisas terrenas. Afaste-se. Essa sua forma de pensar não é de Deus. Deus não está aí. Quem está é Satanás. Então não é todo o ambiente, não é toda pessoa, não é toda relação, não é toda circunstância. Há muita coisa que acontece no mundo que Deus não está nessas coisas. O diabo é que está. Há muita gente vivendo no mundo que não está com Deus e Deus não está com elas. Elas estão com outro espírito, mas não é o espírito de Deus. Há coisas que acontecem que Deus não gostaria que tivessem acontecido. E não foi Ele quem fez acontecer. Que Ele é contra. Que Ele trabalha contra. Porque Ele não está naquilo. Mas algumas pessoas são pessoas com quem Deus está. E fazem coisas que Deus quer que sejam feitas. E falam coisas que Deus quer que sejam ditas. E vivem de um jeito que Deus quer que as pessoas vivam. Então Deus está. Quando Deus chama Abraão, Deus diz assim, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu tenho certeza que eu estou na parte de eu vou abençoar os que te abençoarem. Eu não estou nos amaldiçoados, não. Porque Deus está comigo. E Deus está a meu favor. Deus está por mim. Deus está. Jesus, quando falou com seus discípulos, disse, olha, eu venci a morte, eu ressuscitei, estou vivo, então saiam e digam que há uma só autoridade a ser temida, um só Deus a ser adorado, sou eu. O meu nome está acima de todo nome. E toda a autoridade me foi dada pelo meu Pai Celestial, nos céus e na terra. Então saiam e digam isso. E digam para as pessoas, para que elas obedeçam o que eu mandei. e que vivam do jeito que eu ensinei, e façam o que eu quero que seja feito, porque eu sou o Senhor da vida e da morte. E Jesus então diz aos seus discípulos, e eu estarei com vocês todos os dias. Então Deus está. Há algumas pessoas com quem Deus está, porque essas pessoas se submeteram a Ele, e se curvaram diante do Senhor Jesus. Então eu digo assim, eu sou uma pessoa abençoada? Ah, sou sim, porque eu me ajoelhei diante de Jesus, o Senhor dos senhores, e Ele disse para mim, ok, pôs a mão na minha cabeça e falou, você é meu, agora eu estou com você. Então, Deus está. Não estou blindado contra as coisas ruins que acontecem com todo mundo. E como diz o Salmo 23, eu sei o que é estar em pastos verdejantes, o que é beber de águas cristalinas e frescas, mas eu também sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. E sei a diferença que é passar pelo vale da sombra da morte, podendo dizer, não temerei mal algum, porque Deus está. E Deus está comigo. E o que é passar pelo vale da sombra da morte sem saber se Deus está, se foi Deus quem o colocou ali, se tem alguém ali, se tem outro espírito ali, quem está, quem não está, passar pelo vale da sombra da morte numa profunda solidão, passar pelo vale da sombra da morte sem esperança, passar do vale da sombra da morte sem convicção, passar pelo vale da sombra da morte sem acreditar, sem saber no que acredita, passar pelo vale da morte, passar pelo vale da morte sem poder dizer Deus está. Então uma coisa é que uma pessoa abençoada pode dizer é, Deus está. E Deus está comigo. E ser abençoado é isso, Deus está. E quando Deus está, algumas coisas acontecem porque Deus está. Não tem outra explicação, é porque Deus está. A gente pode explicar o nosso sucesso, o nosso êxito de muitas maneiras, mas a última das explicações é, no fundo, é Deus. Eu gosto muito dessa fala do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 4 da primeira carta, o versículo 7. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, quando alguém olha para uma pessoa abençoada e diz assim, por que você é diferente? Porque Deus me abençoou. Porque Deus está comigo. A explicação no último é Deus. Porque é de Deus que procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Deus está. A segunda coisa que ser abençoado quer dizer é que quem é abençoado é liberto de um espírito de escassez e de falta, e passa a viver com um espírito de abundância. Pessoas que têm a certeza de que Deus está com elas, elas não têm mão remissa. Sabe o que é mão remissa? Sujeito que dá meio que tirando, que oferece o biscoito esperando que o sujeito diga não, obrigado. Aquela pessoa que esconde o chocolate quando tem visita. É isso. Cabeça mesquinha. Gente mesquinha. Cabeça de escassez e de falta. É gente que acha que vai faltar. É gente que acha que não tem para todo mundo. É gente que acha que não vai dar. É gente egoísta. Farinha pouca. Denuncie sua idade. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É gente que pensa em si, somente em si, primeiro em si. E sempre acha que o pouco que tem é para poucos. Essa mentalidade assim, olha que coisa extraordinária essa profecia de Zacarias. 10 homens de 10 nações vão agarrar na barra das suas calças aí e vão dizer, me dá, eu preciso, eu quero também. E a gente dizendo, sai daí, me larga, sai da minha asa, me deixa, me erra, fica me pedindo. Porque tem gente que é assim, tem falta, tem mentalidade de falta, de escassez, é sovina. Tem gente que é assim. E não é porque não tem, não, é porque é sovina mesmo, é muquirana. Pão duro, mão fechada, gente... Isso é uma gente que eu vou te falar. É gente sovina. É mentalidade de escassez e de falta. Vai dar um refrigerante para a criança na festa de Natal, a criança fala assim, dá mais um, tio? Não, já tomou o seu. Coisa assim de... É um negócio esquisito demais. Mas tem gente também que vive com a mentalidade do cuida de mim. Enquanto outras pessoas vivem com a mentalidade do posso te ajudar? Você repara na vida como tem gente que vive reclamando, ninguém me olha, ninguém cuida de mim, ninguém me valoriza, ninguém me dá espaço, ninguém me convida para festa, eu tento e nada. É só alguém aí cuide de mim. E outras pessoas que têm uma mentalidade de posso te ajudar? Pessoas abençoadas não têm mentalidade mesquinha de escassez e de falta. Pessoas abençoadas pensam em abundância. Tem para as pessoas de todas as nações. Aqui, a profecia é para 10 homens de 10 nações, ou de 10 nações diferentes. Hoje, fizemos uma pesquisa. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tem 193 nações. Então, nós temos para 193 nações e mais ainda. É para todo mundo. E isso é muito interessante quando você vê João capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus diz assim, deem de comer a eles. Os discípulos dizem, não temos. Não tem. É que Jesus era educado, ou tinha outras virtudes, ou outras virtudes espirituais. Não sei. Jesus poderia ter dito, eu não perguntei se vocês têm, eu mandei dar de comer. Aí vem o outro e diz, só temos 5 pães e 2 peixes, e não são nossos, é de um menino aí. O menino nos deu. Então distribuam. Aí o sujeito que tem mentalidade de falta e de escassez, estende pega, mas pega só um pedaço, viu? Tem uma multidão para comer. Muito grande esse pedaço. Só tem 5 pães. Jesus poderia dizer, será que vocês realmente só têm 5 pães e 2 peixes? Vocês não sabem quanto tem. Quem tem convicção de que Deus está, sabe que tem para todo mundo. Porque pensa em abundância, não pensa em falta. Já reparou que tem gente que tem muito e vive devendo? E tem gente que tem pouco e vive emprestando? Já reparou? Aquela senhora que tem pouco, mas o filho vive pedindo dinheiro emprestado para a mãe ou para o pai. Aí o filho tem muito, vive pedindo dinheiro emprestado para a mãe. O profeta Ageu diz o seguinte, vocês plantam e colhem pouco. Vocês comem muito e não se satisfazem. Recebem um salário e colocam no bolso, mas parece que o bolso está furado. Tem gente que é assim, que tudo que chega na mão, vaza. É porque vive com a mentalidade de escassez. Para quem reparte, nunca falta, porque aquilo que é repartido não faz falta. Só apodrece aquilo que é retido. Tiago, no capítulo 4, diz assim, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem errado, pedem só para vocês. Vocês são gananciosos. Vocês querem só para vocês. Para gastar só com vocês. Deus não patrocina estilo de vida de luxo e de ganância e de cobiça. As riquezas de Deus são coletivas. Nós não somos os abençoados que Deus enche o nosso bucho, desculpa a expressão rasteira. Nós somos abençoados porque Deus coloca em nossas mãos as suas riquezas para que nós possamos distribuí-las para o bem comum. É como se Deus falasse assim: Ed, eu tenho duas notícias para você. Pois não, Senhor, eu quero ouvir. Se vem do Senhor, só pode ser notícia boa. Falou: eu vou te abençoar muito. Eu vou te dar muitos dons, muitos talentos, eu vou te dar muitos recursos, vou te abençoar muito. Eu digo, amém, Senhor, estou aí, recebo. E a segunda notícia, Senhor? A segunda notícia é que quando correr a notícia de que eu te abençoo muito, vai ter um monte de gente querendo catar a bênção que eu te dei. E você vai ter que repartir, porque eu não estou dando só para você, eu estou dando para você distribuir. Porque as pessoas vão se agarrar nas suas vestes e elas vão dizer, eu também quero. Deus está com você. Eu digo, é verdade. Ele abençoa mesmo. E Ele abençoa para a gente dividir, repartir, partilhar, compartilhar. Essa riqueza que circula é uma riqueza que se multiplica. Quem tem mentalidade de escassez, eu lembro uma época que eu achava que um beijo que a minha mulher desse numa pessoa era um a menos em mim. Então eu achava que ela não podia abraçar ninguém, beijar ninguém, era só eu. Já cumprimentar os outros assim com a mão já. Já está bom demais. Até que você cresce e você vai entendendo que quanto menos abraço você dá, menos abraço você recebe, né? É óbvio. Quanto menos abraço você dá, menos abraço você recebe. E quanto menos abraço você recebe, menos capacidade de abraçar você tem. E quanto menos capacidade de abraçar você tem, menos abraço você dá. E quanto menos abraço você dá, menos abraço você recebe. E quanto menos abraço você recebe, menos capacidade de abraçar você tem. E você fica em si mesmado, em si mesmada, e você vai mirrando, mirrando, mirrando. Daqui a pouco, você é uma pessoa paupérrima de afetos. Você não sabe elogiar, você não sabe se alegrar com a alegria das pessoas. Você não sabe levantar as pessoas. Você não sabe compartilhar carinho, você não sabe tocar nas pessoas. Você não sabe beijar uma pessoa, você não sabe o que, que é levantar alguém, porque você fica com a mentalidade de escassez e de falta, e essa vitimização, e alguém tem que cuidar de mim. As pessoas abençoadas, elas dizem assim, Deus está comigo, e Deus me abençoa muito, e eu vou distribuir muito, e eu vou abençoar muito. Então o que é ser abençoado? Ser abençoado é dizer, Deus está comigo. Deus me deu muitas riquezas. E me deu muitas riquezas para eu distribuir para os outros. Isso é ser abençoado. Essa é a ciranda da riqueza. A riqueza que apodrece é aquela que fica retida. Nunca me esqueço disso, que aquele menininho que deu 5 pães e 2 peixes, quanto sanduba de sardinha ele comeu? Pensa nisso. Se sobraram 12 cestos, um para cada apóstolo. Sobrou, mas não foi desperdiçado. Jesus mandou recolher nos cestos. Não tem desperdício. E as pessoas vêm e dizem, me abençoe, me abençoe, me abençoe. E a gente diz, claro que eu te abençoo. Eu reparto, eu dou, eu compartilho, eu distribuo. Sabe por quê? Porque eu não tenho problema com mentalidade de falta e de escassez. Porque Deus está comigo e Ele é a fonte de toda a riqueza. E a melhor partilha que eu tenho para fazer com você, e a melhor coisa que eu tenho para te dar, é te apresentar o Deus bendito, o Deus abençoador, para que você fale direto com Ele. Aí você larga da barra da minha calça e se torna uma pessoa também abençoada. Para as pessoas começarem a agarrar a barra da sua calça. E quanto mais a gente coloca pessoas em contato direto com Deus bendito, mais as pessoas vão sendo abençoadas. E maior o exército de abençoadores vai se tornando essa grande mobilização de distribuição de riqueza que abençoa todo mundo. Riqueza de Deus é riqueza coletiva. Os abençoados de Deus sabem disso. Quem recebe 1 milhão recebe uma missão. Você já experimentou a culpa de ser abençoado? Você já experimentou o constrangimento de ser abençoado? Se você não experimentou a culpa de ser abençoado, você é uma pessoa que está agarrado na barra da calça ou da saia de alguém. Porque as pessoas abençoadas, elas ficam constrangidas com o que Deus lhes dá. E olhe, eu já dei o exemplo do abraço e do beijo. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando de tudo. Estou falando de tudo. Pessoas abençoadas, elas ficam constrangidas com o tanto que Deus lhes dá. E começam a dizer assim: Senhor, como é que eu posso abençoar pessoas? Como é que eu posso abençoar mais? O que é que eu posso fazer mais? O que é que eu tenho que dar? Eu tenho que dar. Eu tenho que transbordar. A bênção de Deus é visível. A bênção de Deus é transbordante. A bênção de Deus é abençoadora. Quando a bênção de Deus que está sobre nós, ela não transborda para abençoar outras pessoas, ela aos poucos vai sendo transformada em maldição. Quando a riqueza que Deus nos dá, quando as belezas que Deus nos dá não saem de nós, não transbordam de nós para abençoar outras pessoas, a gente retém egoisticamente, isso vai se transformando em maldição. A riqueza de Deus é a riqueza coletiva. Que Deus abençoe mais você e sua casa. E eu quero falar com você hoje à noite, especialmente, nós vamos cantar agora, e eu queria pedir para você pensar no seguinte, dizendo assim: O Ed, eu queria ter essa certeza aí que eu sou abençoado e abençoada. Mas eu não tenho essa certeza. Eu quero orar por você. Quero orar por você hoje à noite. Você dizer assim: eu tenho certeza que Deus pôs a mão dele na minha cabeça e falou para mim: você é minha filha amada. Não importa se você passou, está passando, está no meio do vale da sombra da morte, eu estou com você e você não vai ter falta. Distribua, dê, compartilhe. Você diz assim: eu não consigo isso. Eu não tenho certeza que Deus está comigo. Eu não tenho certeza que Deus me abençoa. Eu, no fundo, no fundo, tenho medo do futuro. Eu tenho ansiedade. O pouco que eu tenho, eu acho que eu vou precisar lá na frente. Eu retenho. Eu não divido, eu não compartilho. Eu estou pensando em mim, eu vivo amargurado pensando só em mim. É com você que eu quero falar hoje à noite e pedir a Deus que te liberte dessa mentalidade de escassez e de falta, porque o reino de Deus é um reino de abundância coletiva. Um reino de riqueza circulante, porque a gente não precisa ter para desfrutar. Aliás, desfrutar sem possuir é uma arte, e uma maravilhosa arte. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que quem colheu muito não tem sobrando, quem colheu pouco não tem faltando. As pessoas falam: ah, o Ed é comunista. Não, não sou comunista, sou cristão. Porque o comunismo diz assim que todo mundo tem que ter igual. Eu não acho que todo mundo tem que ter igual, mas eu creio que ninguém pode ter faltando. Quem colheu, na Bíblia diz que Deus deu talentos, deu um para um, dois para outro, cinco para outro. A Bíblia diz que a terra de um, ele teve uma colheita de 30, o outro teve uma colheita de 60, o outro teve uma colheita de 90. Não é igual. A Bíblia diz que quem muito semeia, colhe muito. Quem não semeia nada, não vai colher nada. Agora, não interessa. Ninguém pode ter faltando, então quem colheu muito não pode ter sobrando. Por quê? Porque quem colheu pouco não pode ter faltando. Esse é o reino de Deus, o reino das riquezas circulantes. Então eu queria falar com você que diz assim: eu sou a turma da falta. Eu quero ser da turma da abundância. Eu sou a turma do me ajuda aí. E eu quero ser da turma de como posso te ajudar. Eu sou da turma de não tenho certeza que Deus está comigo. Eu quero ser da turma que diz: eu tenho certeza que eu sou um filho, uma filha amada de Deus, que Deus está comigo e eu sou bênção de Deus para o mundo e a bênção de Deus transborda da minha vida para abençoar o mundo. Se você quiser vir aqui na frente para eu orar com você, eu quero muito orar com você hoje à noite. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua bondade derramada sobre todo o universo, sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Te damos graças, tu que és a fonte da vida, tu que és a fonte de todo o bem, de tudo que é bom. Nós te damos graças porque recebemos de ti a vida, e com a vida recebemos o pão de cada dia, recebemos o afeto, o acolhimento, o perdão, a aceitação. Te damos graças, Senhor, porque somos livres do mal, do maligno. Te damos graças pelo privilégio de ter o coração transformado pela tua bondade, a ponto de conseguirmos também fazermos coisas boas e sermos bons, bondosos, bondosas. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bênção que está sobre nós. Obrigado por fazermos parte dos abençoados, daqueles que te conhecem, que sabem de ti, que creem em ti, que confiam em ti, que vivem para ti, que te servem, que te adoram. Nós estamos aqui dizendo que reconhecemos que tu és o Senhor, Criador de todas as coisas. E em tuas mãos nós descansamos, nos teus cuidados nós nos abandonamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E te pedimos por aqueles que atravessam o vale escuro, atravessam dias de desesperança, de descrença, de falta, de escassez, que sejam alcançados pela tua bondade através dos abençoados ao seu redor. Que a corrente do bem, que a presença da tua igreja, dos teus, dos que te conhecem, alcance estes solitários e aflitos, necessitados. Que o Senhor os visite, que a tua bondade chegue também a eles. Te pedimos, Senhor, que aqueles aflitos, com medo e ansiosos pelo futuro, assustados, que sejam libertos desse medo e que vivam o descanso da fé, o descanso daqueles que sabem que tu estás e que tu és conosco. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Deus conosco, tua presença no meio de nós. Obrigado por Jesus Cristo, teu Filho, que vive em nós. Que a vida de Jesus Cristo, teu Filho, transborde de nós. Dá-nos viver as virtudes do teu Filho Jesus. Dá-nos pensar com a mente do teu Filho Jesus. Sentir com o coração do teu Filho Jesus. Agir com as mãos do teu Filho Jesus. Falar com a boca do teu Filho Jesus. Andar pelos caminhos que o teu Filho Jesus anda, porque somos teus e queremos viver para o Senhor e abençoar o mundo em teu nome para a tua glória. Visita aqueles que hoje te buscam e clamam por ti, que sejam tocados por essa tua graça, quebrantados pela tua bondade, que sejam abençoados por ti, que os teus bens, os teus benefícios, chegue até eles, para que eles te conheçam de verdade, de fato. Que eles se percebam, se entendam, se assumam como teus filhos e tuas filhas amados. Sopra esse espírito de abundância sobre nós, de partilha, de comunhão, de generosidade, de bênção, e de prosperidade comum, dilata os nossos corações e abençoa, Senhor, aqueles que estão agarrados às nossas vestes, para que eles sejam supridos e de maneira tão abundante que transborde deles e que eles sejam também abençoadores com a bênção do Senhor que está sobre eles. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Despede-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito. E derrama a abundância sobre nossas casas, nossos lares, nossas famílias, para que transbordemos sobre a nossa cidade, o nosso país, essa paz, esse amor e essa abundância do Teu reino, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.